Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do quarto trimestre de 2015. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a participação de todos vocês em nossa teleconferência. Hoje nós falaremos sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2015. Dando início à nossa apresentação, no slide número 3, destaques do período, eu posso comentar que o ano de 2015, em termos macroeconômico, foi bastante desafiador. Nós tivemos o desempenho afetado pela crise econômica, aumento da taxa de desemprego, inflação, dentre outros fatores, e que principalmente afetaram a confiança do consumidor. Nesse cenário, o PIB Brasil apresentou a retração de menos 3,8 e o PIB da construção civil de menos 8,8. Lembrando que o PIB da construção civil é um dos principais propulsores da economia brasileira. Falando agora especificamente do nosso setor de atuação, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção, a Abramat, o faturamento deflacionado das vendas em 2015 apresentou uma queda de 12,9% em relação a 2014. E esse desempenho, segundo a Abramat, veio do mercado do varejo, das reformas, afetado principalmente em função do aumento do desemprego, na queda da renda das famílias e as restrições ao crédito. Uma segunda vertente que contribuiu para esse desempenho de menos 12,9 foi o mercado das construtoras, que sofreu pela falta de confiança na economia por parte das famílias, adiando assim a compra do seu imóvel próprio, e dos próprios empresários que prorrogaram a construção de hotéis, shopping centers, e outras obras, além dos fatores que afetaram as obras de infraestrutura e o Minha Casa Minha Vida, que teve um número consideravelmente reduzido por falta de recursos. E é nessa tendência, a Eternit também apresentou um desempenho negativo, de menos 8,2, em função da retração dos volumes de venda nos três segmentos que nós relacionamos no slide número 3, na mineração do crisotila e na manufatura de produtos acabados, fibrocimento e telhas de concreto, e que foram neutralizados parcialmente por repasse de preço no decorrer do ano, mas um repasse de preço menor que a inflação. Lembrando que a inflação do ano superou os dois dígitos, acima de 10%. e o câmbio que contribuiu sensivelmente com as exportações do Crisotila, fazendo com que o desempenho da Eternit, mesmo negativo, fosse melhor do que o do setor de atuação da companhia. O EBITDA ajustado apresentou retração de 71%, em função de uma provisão não recorrente referente à ação civil pública de São Paulo, movida pelo Ministério Público do Trabalho e pela Abrea, a qual impactou também o lucro líquido do período, além de alguns reconhecimentos na área comercial que nós tivemos no quarto trimestre de 2015. Falando agora do nosso desempenho operacional, slide número 5, mineração do Crisotila, nós tivemos no trimestre uma retração de 22,7% nas vendas do mineral, com destaque para o mercado externo, a qual retraiu 42%. E aí, basicamente, este efeito ele vem da competitividade dos concorrentes. Aí eu estou falando de Rússia e Cazaquistão, em função de uma forte queda nos preços da exportação, devido à forte valorização do dólar nesses países, além da redução das vendas para a Índia, que é o nosso principal cliente, devido ao aumento da competitividade de telhas de aço face à disponibilidade de minério de ferro a preço baixo. Então, esses são os principais fatores que contribuíram para que a retração de vendas no mercado externo fosse nesse patamar. Já o mercado interno retraiu muito em linha com o desempenho do setor de materiais de construção, tendo aí uma retração no trimestre de 2,1. E quando nós analisamos o ano, o mercado interno foi inferior de 7% e a exportação em 20,5% face a esses aspectos que eu acabei de comentar. Assim, então, o volume de vendas em 2015 foi de 246 mil toneladas contra os 283,7 do ano anterior. No slide 6, vendas de fibrocimento, nesse segmento, o volume vendido no quarto trimestre foi 11,2% inferior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, sendo que esta retração ela está relacionada à desaceleração do setor de materiais de construção, associado também com aumento nas taxas de desemprego, queda na renda das famílias e restrições ao crédito, além da diminuição do ritmo de reformas. Então, esses aspectos também acabam se refletindo para o decorrer do ano, fazendo com que a nossa performance ano contra ano fosse 6,7% menor, atingindo então um volume de vendas de 807 mil toneladas. No slide número 7, telhas de concreto, o desempenho desse segmento, tanto no quarto trimestre quanto no acumulado do ano, as vendas apresentaram então uma redução de 6,1% e 21,2% respectivamente, ocasionado pela retração da demanda do setor, a falta de confiança dos consumidores deste segmento e da redução do ritmo das construtoras em decorrência dos impasses apresentados pela própria economia. Dando sequência à nossa apresentação, falaremos agora sobre informações econômico-financeiras no slide número 9, onde apresentamos a receita líquida consolidada. No quarto trimestre de 2015, a receita líquida atingiu 240,8 milhões. Este montante foi 8,7% inferior ao quarto trimestre de 2014. Essa retração, ela está ligada diretamente à redução dos volumes de vendas, a qual nós abordamos há pouco, principalmente a exportação, que retraiu 17,9% nesse período. No ano, a receita ela foi praticamente estável, zero, menos 0,3% frente a 2014, que é reflexo do resultado das vendas no mercado externo, com um montante de 195,1 milhões, que representa um crescimento de 11,6% frente a 2014, impulsionado principalmente pela valorização do dólar frente ao real, que nesse período o Petax médio valorizou 41,6%. As vendas internas apresentaram redução de 2,9% em comparação com o mesmo período de 2014. No slide seguinte, slide número 10, a composição dos custos. Aqui eu gostaria de frisar que tanto no quarto trimestre tanto no ano de 2015, a companhia ela operou em linha com a demanda do mercado nos três segmentos de atuação. A estrutura de custos, ela permaneceu praticamente inalterada quando nós comparamos com os trimestres anteriores. E é importante frisar também que ao longo desses períodos, quarto trimestre de 2015, quanto o ano cheio, nós tivemos uma forte pressão de custos oriundo da inflação, além de repasses, pontuais que foram muito acima da inflação por conta da energia elétrica. Mas graças aos repasses de preços, mesmo no patamar, como eu mencionei há pouco, inferior à inflação, mais o aspecto câmbio, nós conseguimos manter a margem bruta no patamar de 39%. Portanto, estável, na comparação entre, 2015 e 2014. No slide número 11, onde nós apresentamos aqui o EBITDA ajustado e a sua respectiva margem. No quarto trimestre de 2015, o EBITDA ajustado foi de 15,9 milhões, um desempenho 71% inferior ao registrado no ano de 2014, no trimestre de 2014. Essa retração ela está associada diretamente a uma redução de 18% do lucro bruto, que é resultado da desaceleração do setor de materiais de construção e queda no volume do Crisotila no mercado externo, como foi mencionado há pouco, além de uma provisão não recorrente para contingência trabalhista referente às ações civis públicas de São Paulo, ajuizadas pelo MPT e pela Abrea, para os pedidos que os nossos consultores jurídicos da companhia julgaram como prováveis e que contribuiu para um crescimento das despesas operacionais totais em 30,7% no trimestre. Então, a junção desses três fatores foram os responsáveis para essa retração 71% no EBITDA ajustado no comparativo entre os quatro trimestres. No decorrer do ano de 2015, o EBITDA ajustado então, totalizou 159,2 milhões, uma retração de 11,1% frente a 2014, decorrente do aspecto dessa provisão não recorrente, cujo o efeito ele foi neutralizado parcialmente por uma redução nas despesas operacionais diretas, em função de menores volumes de venda, menor provisão para participação nos resultados, decorrente de um resultado do exercício menor, e créditos previdenciários e extemporâneos de PIS e COFINS de exercícios anteriores, que foram registrados nas demais rubricas das despesas operacionais. Então, esses efeitos neutralizaram parcialmente essa provisão não recorrente, fazendo então com que o EBITDA ajustado de 2015 fosse 11% inferior a 2014. Eu vou aproveitar este slide, e como eu mencionei, desta ação civil pública, eu gostaria de esclarecer que, com relação a ação, é importante ressaltar que esta ação, elas se discutem os aspectos relacionados ao ambiente de trabalho e saúde ocupacional da unidade industrial cuja atividades foram encerradas no início dos anos de 1990. Os pedidos dessas ações visam pagamento de indenização por dano moral coletivo, danos individuais, entre outros. Ambas as ações, em 1 de março de 2016, elas foram julgadas em primeira instância, parcialmente procedentes. Então, parte da decisão em primeira instância foi considerada como perda provável pelos nossos assessores jurídicos, e foi esta a razão, que tivemos que fazer esta provisão não recorrente, afetando assim os resultados da companhia no quarto trimestre e no próprio ano de 2015. É importante frisar que a Eternit, ela tomará todas as medidas legais cabíveis para reverter a decisão de primeira instância perante os tribunais. Dando sequência à apresentação, no slide número 12, em função dos aspectos comentados há pouco no EBITDA ajustado, além de maiores despesas financeiras oriundas de variação cambial sobre endividamento e imposto de renda diferido da controlada Pégula, referente a uma reversão parcial que tivemos que fazer no quarto trimestre, a companhia então ela registrou um prejuízo líquido de 12,3 milhões, contra um lucro líquido de 23,2 milhões no quarto trimestre de 2014, e, consequentemente, com uma margem líquida negativa de 5. No ano de 2015, o resultado do exercício foi de 29,4 milhões, e uma margem líquida de 3% contra o resultado de 85 do ano anterior. No slide seguinte, reconciliação do EBITDA ajustado versus lucro líquido. Esse slide ele é muito interessante, pois demonstra que a partir do EBITDA ajustados, os efeitos tanto negativos quanto positivos, a gente consegue chegar na composição do resultado líquido do período. Então, vejo que é importante destacar nesta reconciliação, uma evolução significativa no resultado de equivalência patrimonial oriundo da nossa participação de 60% no site de louças sanitárias, aonde no quarto trimestre de 2014 ela contribuiu negativamente com 8,8 milhões. E agora, no quarto trimestre de 2015, a sua contribuição ainda negativa, mas foi de 5,6 milhões. Então, isso daqui é resultado das ações que eu comentei na teleconferência anterior, que foram, basicamente, a eliminação dos itens, importados e a melhoria, progressiva nos indicadores de produção, com reflexos no custo de produção. Um outro aspecto importante também que eu gostaria de mencionar nesse slide é decorrente ao resultado líquido financeiro, onde a companhia não está mais exposta a riscos cambiais sobre endividamento de moeda estrangeira. Então, essa era uma outra ação que eu havia comentado em teleconferência anterior, a qual nós estávamos buscando o hedge natural, para que pudéssemos, então, encerrar o exercício protegidos de forma naturalmente com contas a receber das exportações do crisotilo. Então, eu acho que os demais itens aqui eles são autoexplicativos, mas aqui apenas para demonstrar a partir do EBITDA a reconciliação até o lucro líquido do período. No slide seguinte, endividamento, nós encerramos o quarto trimestre de 2015 com uma dívida líquida de 144,9 milhões, equivalente a 0,91 vezes o EBITDA ajustado do ano. Quando nós trabalhamos esse indicador com o EBITDA normal, esse indicador sobe para 1,10. É importante ressaltar que na dívida bruta, tanto da Eternit quanto de suas controladas, que somavam 167,3 milhões, elas são decorrentes, então, dos títulos de CCB e nota de crédito de exportação. Então, isso para fundamentar e fazer frente ao capital de giro da nossa mineradora, e de financiamentos para a aquisição de máquinas e equipamentos, aí envolvendo todas as unidades e controlados do grupo. Então, como eu mencionei, durante o período nós elevamos então a proteção de forma natural. Veja que a origem da dívida, 36%, é em moeda estrangeira. Então, 100% dessa dívida está protegido então com contas a receber da exportação, eliminando assim um futuro risco cambial e impacto no, nos resultados da companhia. No slide seguinte, CAPEX, no quarto trimestre, o montante investido foi de 9,5 milhões, 10 milhões, como está apresentado na apresentação, sendo destinados basicamente à manutenção e atualização do parque industrial do grupo. Então, em linha com a estratégia da companhia e consolidação dos investimentos já realizados durante os últimos anos, o CAPEX de 2015 ele somou 38 milhões, uma redução de 64% quando comparado ao ano anterior. E a previsão para 2016 é apenas CAPEX de manutenção, que é no valor de 21 milhões de reais. Falando de parte de mercado de capitais, no slide número 17, a estrutura acionária da companhia ela permaneceu praticamente inalterada também, quando a gente compara com a nossa última, com as nossas últimas apresentações em teleconferência. Ela manteve, então, uma alta concentração de acionistas pessoa física, na ordem de 70,6%. Clubes, fundos e fundações com quase 20%, 19,7%, e acionistas no exterior, residentes no exterior, com 7,9%. O free float de 84%. E no quadro ao lado, nós destacamos e mencionamos os nossos principais e maiores acionistas acima de 5% da companhia, bem como os membros dos conselhos de administração e fiscal que tem o seu mandato válido até a próxima AGO. No próximo slide 18, política de remuneração, aqui nós comparamos o resultado do exercício versus os proventos que foram pagos no mesmo período. Esses proventos eles se compõem na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Então veja que em 2013 o payout, que é essa divisão entre esses dois itens, foi de 70%. Em 2014, face a uma redução nos resultados, o payout ele subiu para 84%. E quando nós analisamos 2015 frente ao resultado de 29 milhões, os proventos pagos relativos ao resultado do exercício foi de 25 milhões. Então, se nós considerássemos somente essa divisão, o payout de 2015 seria então de 86%. Mas a companhia também pagou dividendos mais juros sobre capital próprio no valor de 18 milhões, que foram oriundos de lucros acumulados de exercícios anteriores, perfazendo então um montante de 43 milhões e o payout sendo elevado então para 145%. No slide seguinte, em 28 de janeiro, de 2016, o Conselho de Administração aprovou o programa de recompra de ações para manutenção em tesouraria, e futura alienação ou cancelamento dessas ações. O limite aprovado foi de até 2 milhões de ações. E essas 2 milhões de ações representam cerca de 1,3 do free float. O prazo de aquisição é de até 12 meses, com término previsto para o dia 28 de janeiro de 2017. Então, esse programa ele tem por objetivo gerar valor aos acionistas. No slide 21, nós relacionamos os reconhecimentos que foram conquistados no último trimestre, e aqui são reconhecimentos basicamente da área comercial, tanto Eternit quanto Tegla, referente ao prêmio Top of Mind, um prêmio da revista Época, Reclame Aqui 2015, e os demais prêmios aqui da PINE, que estão relacionados nesse slide. E por último, aqui estão os nossos contatos da equipe de relações com investidores, e nós estamos à disposição, para sanar as dúvidas ou as eventuais dúvidas que tenham ficado durante, esta apresentação na teleconferência. E para aqueles que desejarem, fazer as suas perguntas, nós estamos então à disposição agora para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Temos uma pergunta na webcast vinda de senhor Alfredo Nunes. Como vocês projetam 2016? Acham que se mantém estável em relação a 2015 e continua em processo de perdas?
Seu Alfredo, muito obrigado pela sua participação. Fazer qualquer tipo de prognósticos, num cenário econômico tão instável, quanto nós estamos vivenciando, isso quer dizer, com relação a efeitos econômicos e não econômicos, se torna muito difícil. Nós, como política, nós temos como política, não divulgação de guidance. Mas eu posso te dizer que nós vamos, independente dos desafios, né, que a economia nos impõe, principalmente o setor aonde nós atuamos, nós temos que usar de todas as nossas vantagens competitivas, força da marca, a rede que nós temos com mais de 15 mil revendas para minimizar os efeitos da crise e operar as nossas fábricas com uma utilização maximizada, da capacidade. Isso também se reflete, para os demais segmentos, tanto na mineração quanto nas telhas de concreto. E os nossos esforços eles estarão concentrados na redução de custos e despesas operacionais, na otimização da logística de distribuição e no aumento da competitividade, que são esses os itens necessários para que nós possamos enfrentar a concorrência acirrada que há em momentos de baixa ocupação das capacidades instaladas.
A próxima pergunta do senhor Alfredo Nunes é: a dívida da empresa, que era irrelevante, continua equilibrada, mas aumentando ano a ano. Quais são as expectativas para a dívida em 2016? Aumenta, se mantém estável ou diminui?
Com relação à dívida, de fato, houve uma evolução nos últimos, anos, conforme nós apresentamos no slide do endividamento. mas ela está sustentada em um projeto a qual foi aprovado pelo Conselho de Administração, que está em linha com a estratégia do crescimento orgânico diversificado. Então, basicamente, o crescimento da dívida, ele sustenta a unidade de pesquisa e desenvolvimento em insumos para materiais de construção, que é um investimento que nós instalamos na cidade de Manaus. Então, a perspectiva daqui para frente, como eu mencionei, mas de uma forma bem rápida, quando eu passei nesse slide, é que uma vez concretizados os investimentos, a qual já foi concretizados, nós vamos agora trabalhar para concentrar os esforços para ocupação de capacidade e daqui para frente ir amortizando esses investimentos. Então, a previsão de CAPEX que nós apresentamos foi de 21 milhões. Então, por aí dá para nós termos uma ideia que não tem investimentos relativos ao aumento de capacidade, o que dá para afirmar que o endividamento oriundo de aumento de capacidade ou de novos projetos, como foi esse que foi realizado, não temos a expectativa de realizar em 2016.
Com licença, lembrando que caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. A próxima pergunta do webcasting vem de Geraldo José Germano, investidor. A expectativa da companhia sul-americana atingir o ponto de equilíbrio, quando?
Muito obrigado pela sua participação e pergunta, senhor Geraldo. A Companhia Sul-Americana é uma joint venture, onde a Eternit ela possui 60% de participação. E, por ser um negócio controlado em conjunto, nós reconhecemos os resultados somente pelo método de equivalência patrimonial e não consolidamos eles, os seus resultados de uma forma proporcional à participação. Como eu mencionei há pouco, nós temos como política não divulgação de guidance. Mas a sua pergunta ela é muito interessante e no slide de reconciliação do EBITDA, eu demonstrei que no quarto trimestre de 14 para o quarto trimestre de 2015, houve uma melhoria nos resultados apresentados, de 8,8 para 5,6. Essa melhoria, então, ela está atrelada aos aspectos que eu comentei, além de importantes gargalos que essa unidade superou ao longo do ano de 2015. Então, o que eu mencionei foi a redução dos itens importados de baixo valor agregado, a qual nós utilizávamos para complemento da produção e atendimento à demanda. Então, isso se manteve até meados de julho, agosto, mais ou menos. E um outro gargalo importante que foi superado foi a conclusão pela concessionária com a entrada em operação da linha de gás natural para o uso na produção do site, além da evolução progressiva nos indicadores de produção. Então, agora em 2016, essa atividade ela deverá se mantida todas as condições mercadológicas, um portfólio mais diversificado, com o objetivo de melhorar a rentabilidade deste negócio e buscar aí o ponto de equilíbrio o mais breve possível.
A próxima pergunta vem do Sr. Orleans Martins, UFPB. Qual é o montante dos pedidos julgados prováveis pelos consultores jurídicos e qual é a sua relação com o montante estimado por alguns jornais de 400 milhões? Há detalhes desses processos que possam ser compartilhados e se corremos riscos de novos processos?
Muito obrigado pela sua participação, seu Orleans Martins. Com relação ao valor que foi veiculado na mídia, os autos eles não chegam a esse montante que foi mencionado. Então, não temos como afirmar ou estimar a base que foi chegada a esse montante. Mas, por se tratar de uma decisão em primeira instância e da classificação do risco passar a ser como provável para alguns pedidos, segundo os nossos consultores jurídicos, nós tivemos que constituir, então, uma provisão para esses casos em atendimento às políticas contábeis em vigor. Mas, no entanto, mesmo essa decisão não sendo definitiva, nós estamos usando uma estratégia de não divulgar o valor provisionado, bem como esses itens que foram julgados como prováveis neste momento, uma vez que a decisão ela poderá ser reformada e ou modificada perante os tribunais superiores. Então, é por esta razão que, para este momento, nós não estamos fazendo esta abertura. Muito em função porque nós somos a única companhia de capital aberto do setor de materiais de construção e ligadas ao fibrocimento. Então, por esta razão, estamos adotando essa estratégia para este momento.
Novamente, lembrando que caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Tiago Barbosa Costa. Você poderia comentar sobre essa dívida de 27,7 milhões de reais da CSC? Quais as principais causas do prejuízo?
Tiago, obrigado pela pergunta e participação. Os 27,7 na realidade foi o resultado negativo do ano de 2015, né? Que é a nossa participação, o equivalente à nossa participação de 60%. Eu mencionei há pouco que o site, esse empreendimento, superou alguns gargalos. Então, boa parte da origem deste resultado negativo, ele esteve ligado a importações, como o câmbio teve uma subida muito forte no decorrer ali do primeiro semestre até o mês de julho, agosto, mais ou menos. Depois ele alcançou uma certa estabilidade. Então, nesse momento, nós utilizávamos produtos importados de baixo valor agregado para complemento do portfólio e atendimento à demanda dos nossos clientes. Então, esse foi um dos principais fatores. Os outros fatores estão ligados diretamente à produção. Nós tivemos um site operando ainda em baixa capacidade, com baixos níveis de indicadores de produção em termos de resultado e que ao decorrer do ano, principalmente após a entrada da linha de gás natural que foi instalada pela concessionária, nós conseguimos obter uma certa estabilidade e fazendo com que houvesse, a partir de então, uma evolução progressiva nos indicadores de produção. Então, basicamente, são estes os principais efeitos que contribuíram para este resultado negativo.
Próxima pergunta, Saulo Cunha, investidor. Gostaria de saber se há novos projetos para diversificação de produtos, novas linhas de material de construção.
Saulo, obrigado pela participação e por ter enviado uma pergunta. Eu te diria que Como nós estamos passando momentos macroeconômicos, econômicos, com uma certa instabilidade e incerteza, principalmente em função do pessimismo que acaba permeando a população em geral, isso acaba se refletindo em menores demandas por produtos de materiais de construção. O setor de materiais de construção e a própria construção civil são um dos principais propulsores da economia nacional. Então, em momentos como este, é preferível que nós sejamos mais cautelosos e procuramos ser mais eficientes em termos de custos, de otimização da utilização das capacidades produtivas, e principalmente consolidar os investimentos que nós já realizamos nessa linha da diversificação de produtos ou nos próprios empreendimentos que nós fizemos. Eu acho que após superado esses fatores que eu mencionei, a gente pode voltar a estudar novos projetos para diversificação. Mas no momento nós temos que consolidar o que já realizamos.
A próxima pergunta vem de Leandro Justo de Brito, Extreme Networks. Quanto a uma possível proibição futura do Crisotila, alguma nova informação?
Leandro, obrigado pela sua participação e pergunta. Com relação a esse tema, nós não temos nenhuma novidade no, no, nas ADIs que aguardam o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Elas permanecem como estavam nos trimestres anteriores, sem nenhuma novidade.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Bom, eu quero mais uma vez, então, agradecer a dedicação do tempo dos senhores e senhoras em participar de mais esta nossa teleconferência. A sua participação, ela é muito importante para nós. Eu gostaria de apenas ressaltar que neste começo de 2016, nós ainda temos alguns fatores em evidências e que está afetando o setor de materiais de construção, que são o aumento nas taxas de desemprego, a perda da renda pelas famílias e a falta de confiança nos empresários. Além desses primeiros meses serem meses com muitas despesas para as famílias, como por exemplo IPTU, IPTA, IPVA. E é nesse sentido que a Associação Brasileira de Materiais de Construção acredita que somente a partir dos meses de abril ou maio é que poderá haver um início, de reação do mercado, desde que as medidas de crédito, como mais crédito ao setor, as obras de infraestrutura, e a própria retomada da Minha Casa Minha Vida, fase 3, sejam implementadas. Então, é nesse cenário que a Abramat, mesmo com tantos desafios que foram citados, ela projeta uma retração de menos 4,5% para o ano de 2016 frente a 2015. Então, independente desses desafios, nós, a companhia, acredita na retomada do crescimento da economia brasileira e principalmente no setor que atua. E dependendo das condições mercadológicas e baseado nos desempenhos já apresentados e entregues de exercícios superiores, nós vamos trabalhar para que possamos manter essa tendência de crescimento de um desempenho melhor do que o setor de atuação. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos os senhores e desejo uma excelente tarde a todos. Muito obrigado.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.